E agora, Covil de Monstros com Tadeu Terra.
Estamos no ar com mais um Covil de Monstros na sua tarde quarta-feira, rapaz. Eu vou louco, que é isso? Trava a língua agora, mano. Ô, pessoal, hoje Covil de Monstros especialíssimo, muito bacana. Entrevistei Alex Oliver, que é o monstrão. Alex, o monstro Oliver. Muito bacana, cara. A gente conseguiu um tempinho lá durante a Comic Con para fazer uma entrevistinha muito bacana. Então, pessoal, espero que vocês gostem. Ouçam com atenção o que o monstrão tem a dizer. Porque, cara, se não fosse o monstrão Alex Oliver, nada disso existiria. Podemos dizer que Alex Oliver é o jardineiro e nós somos as árvores. Ô, pessoal, fiquem com a entrevista aí. Solta aí, Gabriel. Valeu, galera. Covil de Monstros especial com o monstrão da origem de todos os outros monstros nesse mundo, Alex, o monstrão Oliver. Alex, muito obrigado.
Tudo bom, tudo bom.
Pra gente conseguir esse tempinho aqui pra gente dar uma palavrinha.
Complicado, né?
Fico muito, muito honrado de receber você aqui no Covil de Monstros especial na CCXP. Pra quem não conhece, Alex Oliver deu início a tudo nesse mundo.
Quase um Chuck Norris, segundo ele.
E se não fosse Alex Oliver, nós não teríamos o mercado de esculturas hoje como ele é. Mostrou que dispensa apresentações, galera. Então, assim, não, a importância desse monstro no cenário de esculturas nacional é incrível, cara. Então, assim, monstrão, pra gente começar o nosso programa, conte um pouco da sua origem. Como você começou nessa linda arte da escultura?
Então, eu já fiz várias entrevistas e também tem muita coisa no YouTube, né? Vou tentar resumir e não ser tão repetitivo, assim. Bem, a minha influência, né, no início, né, foi muito a cultura pop, né? Conceito como todo, quase todo mundo, né? Então, final da década de 70, início da década de 80, eu fui muito influenciado, né, pelos filmes da Hollywood, né, pela Marvel, pelos quadrinhos. Né. Eu li quadrinho a minha infância inteira, assim. Li muito quadrinho. E também, como falei, fui muito influenciado pelos filmes, alguns grandes blockbusters, né, do final da década de 70 a início da década de 80. Né. Tipo assim, eu nasci em 71. O Star Wars foi lançado em 77.
Sim.
Então eu... Star Wars não lembro muito bem, eu era muito criança, assim, mas já em 80 surgiu o Império Contra-Ataca, né? Então, sim, eu já cheguei a ver matéria na televisão, em revistas e tal. Então, assim, houve uma influência muito grande, né? Em 82 eu assisti o filme ET e começou dali, né? Eu tinha uns 11 anos, 10 anos, e eu fiquei muito impressionado na época. É difícil hoje as pessoas entenderem isso aí, mas quem tem minha idade, eu tenho 47, vai entender claramente. Havia uma total falta de informação, né? E além de ser uma criança, né? Tipo assim, eu tinha nem entrado na adolescência ainda. Muita gente pode achar, pô, isso é ridículo e tal, quem que pensaria assim? Mas era uma época realmente que você não tinha informação. Sim. Pra você ter uma ideia, uma coisa interessante, um amigo meu que era fã de Star Wars, ainda hoje foi de Star Wars, ele falava que ficou de 77 até o início da década de 80 acreditando que o C3PO, o R2, era um anão dentro algumas vezes, sim, mas chegou a ser um robô também, né? Era controlado por rádio controle. E ele achou que o C3PO era um robô. De verdade.
Caraca.
Então, só depois ele descobriu que tinha o Anthony Daniels, que acho que é o ator Anthony Daniels, que tava por dentro da roupa, sim, né? Então, assim, não havia making-off. Não tinha making-off. Eu achando, o robô, o C3PO é um ator por dentro, uma roupa esculpida. Não existia isso. Então, assim, eles deixavam rolar, tipo assim, e as pessoas acreditavam nisso, né?
Certo.
Aí ele falou, acho que até algumas emissoras criavam, até mentiam ou não tinha informação correta, falavam que o C3PO era um robô. né, de verdade. Então, quando eu assisti ET, eu vi na revista Veja, algumas capas, revista Veja, revista Manchete, que era da época, e eu achei, cheguei a achar que o ET era uma criatura que existia. Cheguei a achar que o ET era um, sei lá, uma pessoa que tinha nascido com problemas e porque se você fosse assistir ET ainda hoje, o boneco é muito bem feito. Sim. O animatrônico é extremamente bem feito. É, custou uma fortuna pra época, né? Comeu boa parte do orçamento do filme. Então, assim, eu achei que era uma pessoa. E qual foi o meu susto? Um dia eu tô numa clínica com meu pai, eu vejo a revista Veja e tem uma matéria. E lá na matéria tinha um tópicozinho assim na matéria falando como foi criado o ET. Aí eu, nossa, caraca. Eu fiquei sem acreditar quando descobri que o ET era um boneco feito de esculpido.
Era um animatrônico.
Era feito de borracha. Eu disse, mas como assim? Então assim, gerou uma curiosidade tão grande em mim que se tornou uma obsessão. Em toda a década de 80 pra mim, de 82 até o final da início da década de 90, uma obsessão muito grande tentar entender quais mecanismos, né, eles usaram, quais técnicas eles usavam para criar as criaturas, né? Então a década de 80, meados da década de 80, houve uma enxurrada. A indústria de cinema, de efeitos especiais, estava investindo maciçamente nos animatrônicos, maquiagem. Você tem...
Teve um boom também.
Não,
de filme
boom
de terror
absurdo,
na época,
é,
né?
E era uma quantidade absurda de efeitos especiais, né? A própria série do A Hora do Pesadelo, ele com o Fred Krueger, todos os filmes tinham uma quantidade muito grande de animatronics, make-up. Então, assim, era uma efervescente. O próprio Chuck.
Sim.
O próprio Jason também, né? Os filmes, na verdade, os primeiros serem mais trash, os outros já tinham uma maquiagem melhor. Gremlins também.
Sim.
Era uma quantidade muito grande, né, de filmes, né? Uma enxurrada muito grande. Então todo filme tinha. Se você lembrar dos Goonies, tinha. O Slot era uma maquiagem, né? Perfeita.
Harry, o pé grande, né?
Harry ganhou um Oscar do Rick Baker.
Não era cabeado, né? Era rádio controle.
Exatamente. Então, eu fui muito influenciado por tudo isso, né? E aí, com o tempo, eu descobri também que eu não podia fazer tudo. Eu não podia fazer o animatronic, até porque eu não tinha como fazer isso no Brasil, né? Não tinha como fazer a maquiagem. E eu comecei a entender que dentro dos estúdios eles separavam as coisas por departamentos.
Certo.
E eu descobri, cara, o que que eu posso fazer? O que que eu acho que eu poderia fazer bem? A escultura. O concept de escultura. Papel e clay. Então eu me aprofundei muito nessa área, né? Assim. E em 93... houve o momento mais importante, assim, né? Que definiu toda a minha vida, assim. E se você perguntar hoje pra muita gente que começou a fazer 3D, o pessoal vai falar, qual foi o filme que mais influenciou você, começou tudo?
Certo.
Jurassic Park. Então, assim, Jurassic Park teve a mesma influência pra mim, só que houve uma... acho que foi o único que houve uma diferença muito grande nesse sentido. Quando eu vi o CG, eu achei legal, impressionante, mas eu, cara... eu não vou conseguir fazer isso no Brasil.
Certo.
Eu não vou conseguir fazer isso em Fortaleza. Eu já sabia que o George Lucas estava usando uma tecnologia que tão cedo ia estar nas mãos da gente. Então o que acontece? Só que quando eu descobri, porque eu achei quando eu assisti o filme que alguns pedaços de dinossauros tinham sido feitos em animatrônica, né?
Sim.
E aí quando eu finalmente vi um making of de Jurassic Park, que eu descobri que existia um estúdio, né, em Hollywood, que tinha feito todos os animatronics do Jurassic Park, inclusive o Tiranossauro Rex, tamanho natural, os Velociraptors, o Dilophosaurus, o Triceratops. Eu descobri o estúdio do Stan Winston, né?
Saudoso,
e aí, e aí quando eu vi aquele make-off, eu falei, cara, existe um lugar no mundo que os caras passam um dia esculpindo dinossauros, monstros em clay? Eu fiquei... aí veio a minha segunda grande obsessão, né? Acho que talvez a maior. Que era, eu tenho que trabalhar com esses caras. Então eu passei toda a minha... Desde 93 até... digo, até hoje, né? Com essa obsessão, assim, pela escultura, né? E tudo. Ainda hoje, eu sou um fã incondicional. O Stan Winston morreu, mas o estúdio fechou, o Gelegas. Mas eu ainda hoje tenho uma coleção absurda de imagens, de vídeos, né? Dos estúdios de Stone Winston. Cheguei a conhecer o filho dele na Legacy e tudo. Então, assim, pra mim é tipo assim, eu gosto muito, a influência é muito grande, né? A influência é muito grande, absolutamente grande mesmo, meu trabalho, assim.
Que demais. Então, assim, depois dessa sua transformação por ter visto Jurassic Park, você começou a realmente investir o seu tempo em escultura. E quando é que surgiu a oportunidade de você vir para São Paulo fazer o curso na Melier?
Então, há um lapso também de tempo aí.
Certo.
Eu, por causa da dificuldade de informação, N coisas, né? Eu estava em plena adolescência, assim, saindo da adolescência, mas o homem demora mais para amadurecer, né?
Sim, com certeza.
O homem, a adolescência do homem vai até quase 30 anos, né? quem disser que não é, tá mentindo. Assim,
tá certo. Né?
Então, assim, eu... Aí teve todos os assim, namoro, sabe? Queria casar com a menina que eu tava apaixonado. E aí, nesse negócio todo, você acaba... E não tinha como, né? Não tinha suporte para financeiro nem educacional para poder estudar essas coisas. E aí, de 93, eu só fui... Eu passei uma fase também que eu quis desenhar quadrinho para os Estados Unidos. Estava indo bem, mas aí eu tive uma decepção amorosa e tal. E criou uma bagunça na minha cabeça. E aí também eu vi que, assim, eu gostava de quadrinho, mas não era realmente o que eu queria fazer de verdade, né? Então eu pensei... Passei um ano e meio tentando estudando assim, né, bastante quadrinho, tudo. Cheguei quase a fazer algumas páginas, cheguei a ser cogitado para fazer alguns testes para Marvel, Image na época.
Caraca!
Mas aí não. Até eu tenho um material muito grande de páginas de quadrinho lá em casa, que ninguém nunca viu, né? E se você olhar hoje as páginas, você vai dizer, Alex, ou então eu vi agora as páginas recentemente. E tava tudo lá, tá tudo lá. Se eu quisesse hoje trabalhar com quadrinho, assim, eu não teria dificuldade, sim. E aí o que acontece? Eu acabei... nesse período, né, que houve assim, um desapontamento meu com quadrinho mesmo, assim, não é o que eu quero, tinha terminado esse namoro e tal. E aí o que acontece? Eu precisava de alguma coisa pra poder dar um rumo na minha vida, né? E aí eu lembrei, né? Tipo assim, nossa, mas eu gosto tanto de escultura também, será que não seria legal? E sempre naquela, né? Sempre reassistindo o Exterminador do Futuro, uh-huh. Jurassic Park, os filmes da década de 80. E aí eu... Cara, eu gosto disso aqui. Eu quero... Eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Eu acho que isso aqui dá certo. E aí eu comecei a voltar a esculpir.
Certo.
Então, nesse processo de voltar a esculpir... eu foquei na meta, né? Não, eu quero ir pro Stone Winston e tal. Então eu passei um tempo, né, focado exatamente nisso, nessa missão de fazer com que o meu trabalho chegasse às mãos do pessoal do Stone Winston, né?
Certo. Caraca. Mas aí nessa, quando aconteceu esse convite da Melier pra você vir pra cá?
Não,
isso
desculpa.
Foi em 2005.
Então sim, mas... Eu acho que acabei perdendo um pouco o foco da pergunta, mas tem a ver. Porque o que acontece? Foi nesse processo, nessa minha busca, que eu comecei a divulgar. A internet começou a se popularizar, começaram os fóruns.
Certo.
E eu comecei a publicar as minhas imagens em alguns fóruns internacionais. Algumas pessoas que frequentavam esses fóruns, o Antropos foi um deles, por sinal.
O Cris Costa, o Antropos, né?
O Antropos. O Marcelo Souza, que tinha o 3D online.
Certo.
Eles pegaram alguns dos meus trabalhos e falaram assim, olha, esse cara aqui é brasileiro. E teve uma entrevista na você lembra de site? MXFX.
MSFX.
MSFX.
Já foi muito citado
pois
aqui,
então,
porque é a origem de muita gente.
Eles fizeram uma entrevista comigo e essa entrevista rodou o Brasil inteiro, né? Até lá fora também. E aí, o pessoal do 3D, que tava naquela busca já de... Cara, tem que... A gente tá começando a perceber que pra fazer 3D bem feito, tem que saber arte tradicional e tal. E olha esse cara aqui. Aí tinha uns caras que colocavam assim, ah, cara, tipo... Modelar 3D é fácil, tipo assim, eu quero ver fazer o que esses caras fazem aqui com massa. Aí começou em alguns sites, alguns fóruns de 3D, o pessoal começar a falar de mim.
Ah,
e eu já
legal,
e eu começando a frequentar os fóruns de 3D também, eu falava, caralho, então eu ia lá, comentava. Numa dessas aí, o Marcelo Ortiz, da Melies, me manda um private message, fala assim, cara, tá afim de vir aqui a São Paulo fazer um workshop aqui? Pô, pra mim foi um negócio assim, né, fabuloso. Na mesma época também, eu já tava começando a fazer, estudar 3D.
Certo.
E eu tinha começado a mexer no ZBrush, tudo, eu comecei a ganhar uns destaques em alguns fóruns de 3D. No ZBrush Central, CD Channel e no CD Society.
Sim.
O que acontece? O pessoal da Melies começou a ver isso aí e eles pensaram, poxa, vamos trazer esse cara pra cá. Marcelo falou comigo. Pra mim foi uma surpresa, né? Porque na época eu tava assim, completamente sem condição financeira em Fortaleza, assim, numa situação muito complicada, mas assim, estudando.
Certo.
Estudando direto, sem parar, ininterruptamente estudando, assim. Esperando acontecer alguma coisa. Alguma surpresa.
Entendi.
E veio a surpresa quando o Marcelo me chamou.
Caraca.
E assim, eu tava naquela, cara, eu vou. Eu não sei quem são esses caras, não sei que escola é essa. Eu nunca fui pra São Paulo. Me falam que São Paulo... os nordestinos são super maltratados.
Cidade caótica.
Aí eu fui. Então, gente, assim, isso é bacana até numa fase como essa, que a gente vive uma situação, né, que passou da política agora. E a gente vê como a gente, o brasileiro, é desinformado. Como nós somos desinformados sobre nós mesmos, né?
Sim.
E aí, assim, a minha surpresa foi muito bacana, eu gosto muito disso. Eu aprendi muito com a minha vinda para São Paulo. Aprendi a respeitar as pessoas e entender como a gente é mal informado sobre as coisas. Nossa, a recepção na Melies, os paulistas, não, foi maravilhosa, assim. E hoje
que
eu tenho
legal.
Amigos como você, eu tenho amigos paulistas, assim, que, nossa, sempre vão estar no meu coração, assim, tudo. Os meninos, os alunos, todo mundo, assim. Então, foi legal isso, né? Ver como a gente tem uma má informação sobre as coisas.
Sim.
Aqui tem uma informação sobre o Nordeste, Nordeste tem uma informação sobre o Sul. Então, assim, foi fabuloso, assim, porque eu cito muito isso, porque era toda uma situação, assim, de, pô, não conheço os caras, nunca fui para São Paulo, será que eu vou ser bem recebido lá? E, cara, foi uma época, assim, pra mim, uma das notas mais mágicas, assim, na minha vida.
Não, e já começou com uma sala absurdamente monstruosa. O seu assistente era o Fernando Gomes. Os seus alunos foram o Rick Fernandes, o Caio Fantini, o Fábio Paiva, o Danilo Gerard, Maurício Sampaio. Então, assim, foram alunos monstruosos. Essa é a primeira turma que você formou ali de escultores.
E, né? Assim, e o pessoal da Melies também, né, cara... Nossa, o Marcelo, o Boldrini, João Boldrini, nossa, a Zoe,
que já teve no Covid.
Pois é, então assim, é um pessoal que eu nunca vou esquecer, cara. Eu sou eternamente agradecido a eles, né? Eles me deram uma oportunidade, me trataram, me fizeram pela primeira vez ser tratado, acho que como qualquer artista deve ser tratado no país, de uma forma digna. Nunca vi um pessoal tão profissional. Isso é pra vocês aí, tá? Marcelo, toda a turma da Melies, o Nani.
Nani, o Rafa Lucien.
Vocês são foda. Vocês são. São exemplo do que tem que dar certo no Brasil. Vocês
Olha
são
aí,
caras
pessoal.
Foda pra caramba.
Olha aí, Melies.
Agradeço muito,
obrigado.
Sempre falo deles. E foi assim, foi a primeira vez que eu vi, cara. Agora sim, agora vai dar certo. Assim.
E aí nessa rolou esses cursos dentro da Melies com arte tradicional.
E aí eu fui pra passar 40 dias e vim embora e acabei depois passando 5 anos praticamente. Né? Foi uma época e impulsionou minha carreira enormemente, assim, né?
Certo. E aí surgiu a oportunidade de você trabalhar fora do país. Você foi contratado pela Blizzard para trabalhar no Diablo.
Quando, assim, eu comecei, né, o meu foco, como eu falei, era trabalhar no Stone Inch, nessas empresas, ou com Rick Baker e tudo. Mas o que aconteceu foi que, cada vez mais, eu fui vendo, né, que essa área estava se acabando, né? Estava terminando, por causa do 3D. Então, rapidamente eu tive que entender que ou eu migrava para o 3D, ou eu ia ficar para trás, né? E foi aí que eu comecei a focar no 3D, basicamente,
certo.
Assim, tudo. E aí surgiu a oportunidade para a Blizzard.
Uau. E como foi esse convite? Como é que foi todo esse processo para você sair daqui para ir para lá? E como foi trabalhar lá na Blizzard?
É, assim, o convite surgiu, né, depois de eu ter sido beta teste, né, do ZBrush.
Certo.
É, eles fizeram uma nova versão que estava sendo muito esperada há anos pelos usuários. Fizeram um lançamento fantástico e na época eu estava na MLS, né, e tudo. E quando eles fizeram o lançamento dessa nova versão, que tinha sido beta teste, né, o único brasileiro na época, eu e o Antropos, né? O Antropos estava lá no Brasil.
Certo.
No Brasil, eu fui o único brasileiro.
Caraca.
Que estava no Brasil, né? Assim, eu ainda consegui abrir uma vaga pro Diego Maia.
Sim.
Também era professor.
Outro monstrão também.
Pois é. Disse ele vir entrevistar depois também.
Sim.
É bacana.
Sim, verdade. Eu já procurei ele.
É, pois
logo
é.
Logo.
Pois é. Então, assim, o Diego Maia, né? Então, eu coloquei o Diego Maia. Então, era eu e o Diego Maia, os únicos brasileiros, né? A ser beta teste do ZBrush. O Antropos também. Porque o Antropos, eu tô falando, no Brasil, era eu e ele, e o Antropos que tava, era também brasileiro, mas estava já nos Estados Unidos.
Fora,
é.
Uh-huh.
E aí, assim, foi, depois que eles lançaram o software, né, a exposição foi tão grande, que em seguida, no dia seguinte do lançamento, que deu milhões de visualizações no mundo inteiro, assim, a Blizzard me chamou e outras empresas me chamaram para trabalhar, né? E aí eu aceitei o convite da Blizzard, né? E trabalhar lá foi fantástico, né? Foi experiência fantástica. É realmente uma oportunidade única. A empresa é fabulosa mesmo, assim, né? Os projetos e tudo. Foi uma experiência sem igual mesmo, com certeza.
Caraca. Você pode contar pra gente como era o dia a dia lá dentro? Dentro, assim, o dia-a-dia de trabalho mesmo?
Não, tipo, pra quem gosta de modelagem, que gosta de fazer personagens, né? É algo assim, você... Literalmente, os caras te pagam pra ficar o dia fazendo monstro, né? Então, assim, você tá envolto, assim, né? Envolvido em talentos extraordinários em um prédio, né? Que eles chamam de campus, um campus extremamente fantástico, totalmente inspirador. E o que você passa em cada um dos departamentos, não tem como você não parar.
Caraca.
Os departamentos não têm portas, né? Então, assim, você não tem como parar na frente do departamento e não ficar olhando, assim. Eu lembro que eu parava muito no departamento de matte paint, departamento de concept, departamento de animação. Então, não tinha como você não parar e ver os caras trabalhando, assim. É fantástico. Então é muito inspirador, né? Então você tá... É um clube.
Sim.
De pessoas que realmente gostam daquelas coisas ali.
Caraca.
Então eu recebia pra poder ficar fazendo um monstro.
Ali, né? Ao lado de vários monstrões, né?
Então é fantástico, assim. O dia a dia era esse, um trabalho... É um trabalho como outro qualquer nesse sentido. Tem um horário pra entrar, pra sair.
Certo.
Mas é uma experiência sem igual, né? Tipo assim, você imaginar... Onde é que você passaria o dia inteiro esculpindo personagens, monstros? Aqui no Brasil ainda é muito distante,
sim,
né?
Estamos, assim, muito distante ainda de ter realmente um estúdio dedicado da mesma maneira como ela fora.
É.
E aí você voltou pro Brasil depois de ter trabalhado nesse projeto. Você voltou para cá, teve alguns workshops que você ainda deu em São Paulo e voltou para Fortaleza. E lá você tá com... Mais dedicado a projetos próprios, né?
Projetos
e as aulas
próprios, exatamente. E aí, assim, eu tenho tentado... Fortaleza é ótimo para viver, mas é uma terra extremamente complicada, né? Para se viver de arte. E aí, o que eu tenho tentado fazer é tentado sair, me movimentar, ir para outros países, né? Para outros estados, para não ficar completamente isolado lá, né?
Certo.
A internet ajuda muito, eu tento manter o máximo possível minhas redes sociais... Apesar de eu estar detestando o Facebook, pretendo realmente, até o final do ano, deletar minha conta no Facebook, porque o Facebook, pra mim, já deu, né?
Certo.
Achei adorar se o Zuckerberg soubesse disso. Ele não se importa comigo, mas eu também não me importo com o Facebook. Eu odeio o Facebook. Eu acho uma merda. Né? E aí eu tô bem... São os mesmos donos, mas por enquanto eles não sacanearam ainda o Instagram. Então o Instagram tá bem legal.
Entendi.
Então eu tento o máximo possível manter as redes sociais, né? Atualizadas, no caso, o Instagram, né?
Certo.
E é isso. Tô tentando ver, né, quais são os próximos passos das redes sociais, da própria... do processo da web, da mídia digital, né? Para ver como é que... tentando usar isso aí a meu favor de lá, de Fortaleza.
Entendi. Alex, a gente tá chegando nos últimos minutos do nosso programa.
Tá ok.
E, cara, muito obrigado por você ter aceito o convite, da gente conseguir conciliar a agenda pra gente conseguir essa entrevista. A gente sempre deixa... sempre peço pro pessoal deixar uma mensagem pros futuros monstros da escultura. Então, assim, bom, o pessoal já vai ter link do site. Você tem o Estúdio Viva Arte, tem com as mentorias online e tudo mais. Vai ter todos esses links lá no vídeo. Mas se você quiser deixar uma mensagem para os futuros monstrões da escultura, tá, o microfone tá aberto, Alex.
Tá bom,
muito
beleza.
Obrigado.
Primeiramente, quero agradecer a você, Tadeu, aí, pelo convite, né? A gente já se conhece há bastante tempo, é uma honra. Obrigado pelas palavras aí.
Obrigado.
Eu espero que realmente faça jus aí às palavras aí. Mas assim, eu quero agradecer a todo mundo aí que tá ouvindo, tá interessado, as pessoas que gostam do meu trabalho. E para as pessoas que pretendem, né, se dedicar a isso futuramente ou fazer disso no futuro de vocês, o que eu gosto de dar como dica sempre é vocês terem a dedicação o máximo possível, se dedicarem, né? Tentarem realmente entender que vocês não vão conseguir nada se vocês não tiverem uma dedicação acima do comum, né? Acima do normal. Faz parte, né? A vida é assim, né? Você tem que se forçar um pouco mais para conseguir atingir as metas ou sonhos que você tem. E é basicamente isso, né? É isso que eu tenho tentado fazer todo dia, tentado... me manter motivado, tentado me manter bem otimista, né? Isso é muito bom, porque não é todo dia, né, que a gente tá 100%, a vida é assim, né? Mas assim, eu várias vezes já acordei de manhã e de repente eu lembro, cara, que legal, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho uma escultura para terminar. Isso é muito raro hoje, né? As pessoas acordam hoje e se perguntam, cara, por que que eu tô vivo? Por que que eu vou trabalhar, cara? Eu não gosto desse trabalho. Nossa, eu tô sem trabalho, não tenho objetivo, né? Então é muito legal hoje, é significativo você acordar e você tá feliz porque você sabe que tem um trabalho para fazer, assim, né? Que você gosta, que uma coisa que você faria... mesmo algumas vezes, mesmo se não fosse pago por isso, tá bom? Obrigado, um abraço a todo mundo aí,
Alex,
e até a próxima.
Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito.
Irmão.
Cara, esse foi o Convite de Monstros com o monstrão da escultura, Alex Oliver. Meu nome é Tadeu Terra, Convite de Monstros na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem? Valeu, pessoal, muito obrigado. Estamos de volta. Bom, pessoal, essa foi a entrevista maravilhosa com Alex Oliver. Espero que vocês tenham aproveitado tudo que o Monstrão disse aí, porque realmente, se não fosse por Alex Oliver, nada disso existiria. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. A página do Covil de Monstros, curtam lá e compartilhem. Vai estar tudo lá agora a respeito da entrevista do Alex Oliver. Em breve aí, novidades... um workshop de Heleno Lira, em breve aí, fiquem ligados aí na página do Covil, que logo logo terá workshop aqui em São Paulo. Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Esse foi o Covil de Monstros dessa quarta-feira. Eu sou o Tadeu Terra, aqui da Rádio Geek. Muito obrigado, Gabriel Pazotto e toda a equipe. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Valeu, pessoal.